A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o jornalista, escritor e roteirista Renato Dornelles. Ele vem ao nosso programa para conversarmos sobre o seu mais recente lançamento, A Cor da Esperança, livro que sai pela Falange Produções. Boa tarde, Renato. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade novamente.
Boa tarde, Pedro. Pois é, para mim é sempre um prazer estar falando aqui na Rádio Universidade, especialmente contigo, né? Que a gente, ao longo assim, de uma trajetória, a gente vem dando entrevistas, falando sobre o Central aqui durante um bom tempo, o documentário Central, né?
Uhum. Renato, como que foi a ideia desse livro, de onde saiu esse investimento de tempo, né? E tu colocar agora toda a tua experiência com jornalismo também com uma outra vertente, né? Agora na ficção.
Exatamente. Bom, Pedro, assim, na verdade é um livro de ficção, os personagens são fictícios, né? Mas, assim, eu posso dizer assim, que tem muito de realidade, porque são muitas das histórias ali que os personagens vivem, ou algumas até eu vivenciei, até foram histórias minhas, mas muitas são histórias que eu soube de outras pessoas, acompanhei de outras pessoas, né, que outras pessoas viveram isso, e eu coloquei nos personagens, assim. Então eu digo assim que é uma ficção, mas uma ficção muito realista, assim.
Uhum.
E é um sonho antigo, assim, escrever ficção, também, até também para não desperdiçar essas histórias, que eu, assim, e que levar reflexões também, né, sobre as coisas que acontecem assim, no mundo periférico e que nem sempre são enxergadas pelas pessoas, especialmente as pessoas que não habitam as periferias.
Uhum. Renato, essa é uma questão que tu traz e é uma questão bem recorrente atualmente na literatura brasileira, inclusive gaúcha, né?
Uhum.
Como que é esse teu... Não sei se a gente pode chamar de desafio, mas essa tua, esse teu investimento mesmo em contar, a fazer essa narrativa a partir da periferia, uhum, sabendo que isso é algo que vem se demandando hoje cada vez. As pessoas se interessam mais por esse tipo de narrativa porque também se enxergam, né, nesse tipo de narrativa. Como que é pensar isso, uhum, e ver o quanto isso não é pouco abordado ainda, né?
Exatamente. Eu acho que um dos motivos é isso, porque é um assunto ainda que vem no crescente, como tu diz, né, o interesse das pessoas, mas ainda é pouco abordado. É um assunto ainda, não vou dizer tabu assim, mas que não é tão abordado, embora seja a vida de uma parcela expressiva da população das grandes cidades, né? Então, eu vejo assim que eu tinha muita vontade de escrever sobre isso, porque é um assunto assim, que eu vivenciei muito, principalmente na minha vida profissional, e aí eu lancei o desafio, fui escrevendo, fui deixando fluir, e eu acho que, claro, sempre procurando assim, fugir um pouco do texto jornalístico, né, de fazer também essa mudança assim, né, do texto jornalístico para o texto já da ficção. Mas foi fluindo e eu acho que é importante, assim, um importante registro, na medida que esse tipo de assunto, acho que, embora não crescente, ainda não está assim, devidamente sendo abordado. Acho que ainda temos muito ainda que crescer nesse tipo de abordagem, nesse tipo de tema. Porque eu costumo dizer, a sociedade, ela é um todo, ela é um todo. Só que a sociedade vive fragmentada, e até num trecho desse livro eu falo sobre essa fragmentação, né, que se dá no momento em que uma estudante universitária da periferia entra em conflito com uma estudante universitária de classe média alta. E aí elas vão interagir e vão ver as suas diferenças. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que abordar, tem que discutir, tem que trazer à tona. São assuntos, acho que temos que realmente debater.
E, Renato, a tua experiência com jornalismo policial e investigativo, né, traz... pode ser visto aqui, né? Uhum. Muito em muitos cenários, né? Uhum. E qual que é o tratamento diferenciado que tu, num texto de ficção, claro, teve que dar, pensando não no jornalismo, exato, né? Que nem tu disse antes.
Exatamente. É que no texto jornalístico a gente é mais direto, né? A gente é direto, a gente dá notícia, a gente pode até ter um texto um pouco mais trabalhado, mas de qualquer forma a gente é direto, porque ali a gente pode ter mais de uma posição. A partir daquela leitura de um texto jornalístico, acho que as pessoas podem ter mais de uma posição. Uma pessoa pode ter uma posição, um posicionamento, e outro posicionamento. Mas elas não podem ter visões diferentes daquilo ali. Porque aquilo ali tem que ser... é um texto jornalístico, é um texto informativo, tu tem que informar a mesma coisa para as duas pessoas. Elas podem cada uma se posicionar de um jeito em relação àquele assunto. Mas já no texto literário, pode ter várias interpretações, porque tu mexe com a imaginação do leitor. Tu vai mexer com a imaginação do leitor. Não vai ser direto. Tu vai contar os fatos e de maneira que... uma vez eu li uma frase que diz que se tu vende 1.000 livros, tu pode ter contado 1.000 histórias diferentes, porque cada um pode dar a sua interpretação, ou ter a sua visão daquela história, entende? Então, é essa a diferença, assim, no jornalismo a gente vai direto ao ponto, o mais direto possível, e enquanto que na literatura, não, tu vai contar uma história, mas permitindo ao leitor que com a sua imaginação ele tenha a sua visão sobre aquilo que ele está lendo.
Uhum. Renato, o quanto essa tua evolução assim, de repórter, aí depois pensando também no Central, né, como roteirista, essa tua experiência como roteirista, como que essas diferentes vivências somaram para tu chegar nesse livro de ficção, né? Que aí tu tem uma história fechada, diferente da...
Exato. É que, na verdade, pegar jornalismo, documentário, e jornalismo, documentário, também o outro livro que eu escrevi, Falange Gaúcha, que era um livro jornalístico, a gente lida muito com a realidade, muito com a realidade. Nesse livro, que embora de ficção, me baseei muito na realidade, né? Então tive muita influência de todo o trabalho que desenvolvi até agora, tanto como repórter, como escritor de não-ficção, como roteirista de documentário, porque sempre lidando com a realidade, e nesse aí ele é muito baseado em coisas reais, em coisas verossímeis, em coisas que realmente acontecem. Então, acho que todo o meu trabalho teve uma influência forte assim, né, nesse trabalho agora, né, que marca a estreia na ficção.
Sim. Renato, uma das coisas que o Fischer chama a atenção no início, né, na apresentação do livro, sim, é o quanto tu mistura o samba com a periferia, né?
Sim.
Duas das coisas que tu conhece tão bem, né? Uhum. Como que foi essa oportunidade de falar disso também, nesse teu livro de estreia?
O samba é uma outra coisa assim, que faz parte da minha vida ao longo do tempo e fez parte da minha profissão, né, de jornalista. Então, e também tem tudo a ver assim, com... Também, claro, o samba ele existe em toda a cidade, mas na periferia ele é forte. Então, tudo a ver colocar também o samba né, nas histórias, até porque também, claro, a periferia, ao contrário do que as pessoas pensam, não é marcada só por histórias tristes, por histórias ruins. Tem muita história legal, muita coisa boa, muita coisa positiva, né, muita alegria também. Então, eu achei mais do que necessário assim, também, incluir o samba também na história.
Renato, a gente... É muito comum atualmente se falar no tema do preconceito, né? Sim. E quando a gente fala de comunicação, a comunicação de massa assim, tem uma importância muito grande, tanto na conscientização das pessoas, quanto na disseminação, eventualmente, de algum preconceito, né? Qual a diferença que tu vê na hora de tu fazer um jornalismo e ser objetivo, né? E tratar e trazer essas histórias mais complexas, né? Que aí tu traz as famílias completas.
Isso.
Que tem todas as suas nuances, pessoas que eventualmente estão envolvidas com o crime e outras, a grande maioria, não. Qual que é a... Como que é a perspectiva, né? Que tu tem que olhar, como que é mudar esse foco, né?
Exato. E que eu acho que na ficção também é uma outra coisa que a gente se permite é isso, né? Entrar mais profundamente no psicológico das pessoas, nas questões mais internas, mais íntimas, coisa que o jornalismo, até por falta de espaço, a gente não consegue entrar. Né? Então aí a gente consegue discutir por que, de repente, um estudante... filho exemplar, considerado filho exemplar, então acaba caindo de repente na tentação do tráfico, né? Porque determinadas coisas acontecem. E, então, acho que a literatura de ficção ela nos permite isso através de pesquisas, a gente pesquisar os temas, né, e poder abordar ali coisas que no jornalismo, até mas cada vez menos espaço e cada vez a exigência de ser mais direto ao factual, nos impede de entrar realmente assim no lado psicológico das pessoas, no lado na vivência delas, né, nas influências externas que elas sofrem para cada ato, né, que elas tomam na sua vida. Também a questão do núcleo familiar, exatamente as contradições, né, do núcleo familiar, bem como também o quanto o núcleo familiar é importante assim, né, para o desenvolvimento, principalmente da criança, do jovem. Então, tudo isso assim, a literatura permite assim, que a gente trabalhe isso, assim, viaje por esses caminhos.
Renato, o teu livro tem e o título, né, que é a Esperança. Né? A Dona Esperança é um personagem... É muito forte, né? Nesse livro, a personagem principal, né?
Isso.
E como que foi desenhar esse personagem, pensar nessa pessoa? Exato. Tu te baseou em alguém?
Eu baseei assim, em várias mulheres que eu conheci e que nas comunidades elas existem e que mas são conhecidas nas comunidades. Mas são mulheres, assim, muitas delas já idosas, como a Dona Esperança, que tiveram uma importância muito grande ao longo, foram desde parteiras ali, quando o serviço hospitalar ainda era mais difícil do que hoje, muita gente nasceu em casa, né, algumas décadas atrás, conselheiras da comunidade pela experiência de vida, ajudar aqui e ali, não só a sua própria família, como, né, a comunidade como um todo, ajudando sempre. E eu me inspirei muito nessas mulheres assim, que eu conheci, com esse tipo de liderança. Numa comparação, seria as Candaças, né, africanas, as líderes guerreiras africanas. Então, eu me inspirei muito assim, para criar essa personagem, que, digamos assim, que seria, e até tu colocasse a questão do preconceito, ela seria, de certa forma, assim, a anti-protagonista, a anti-heroína, porque é uma mulher idosa, negra e favelada. Então, ou seja, são quatro características que sofrem preconceito normalmente, né? Mulheres, né, o machismo, uma sociedade machista, idosa, uma sociedade que... que não trata bem os seus idosos, favelada, preconceito natural, e negra também, outra, que sofre preconceito.
Renato, tu anda por Porto Alegre, né, por esse livro, e traz muitos cenários assim que não são comuns, né? Não são comuns, eu digo, corriqueiramente na nossa literatura, né? Como que é abordar esses cenários e trazer essas pessoas também, né? Porque qual que é o quão delicado se deve ser ao abordar esses lugares, né? Sabendo que em muitos desses lugares até a gente pode dizer que tu está apresentando eles.
Exato. A gente tem que... Eu acho que o fundamental nisso é não criar estereótipos. Não criar estereótipos assim, nem cair em clichês, né? Porque em cima da imagem que as pessoas têm em relação ao morador de periferia, e não criar estereótipos assim, dizer que o morador de periferia é ligado ao tráfico. Não, algumas pessoas são, a maioria não é. Então, tem que ter todo o cuidado assim, para não passar uma imagem que não seja real ou que vá fortalecer preconceitos já existentes, entende? Que vá fortalecer preconceitos já existentes. Então, tem que ter todo um cuidado, assim, mostrar que são pessoas comuns como nós, que moram nas periferias comuns, mas claro, dado a circunstância assim, de ser, digamos, um ambiente diferente, eles têm as suas peculiaridades, mas são pessoas comuns como nós, não são diferentes de nós. Quem mora fora da periferia não é diferente de quem mora na periferia e vice-versa.
Renato, outra coisa que me chama a atenção muito no teu livro é a questão da linguagem, né? O quanto tu consegue fazer uma mistura entre a objetividade e a linguagem cotidiana, assim, das comunidades mesmo, né? Das gírias e dos... E como que é esse teu... Como que foi, né, fazer essa experiência, né?
Exatamente. Eu mesmo assim, morei 5 anos numa comunidade de periferia. Então, ali já tinha um pouco, né, já vinha captando como é que as pessoas falavam, se comunicavam. E eu, ao longo do trabalho também, né, do jornalismo, sempre tinha contato assim, com pessoas que falavam a linguagem, justamente a linguagem da periferia, que é uma linguagem toda própria, uma linguagem, uma linguagem genuína. E aí eu procurei, assim, para dar mais... credibilidade, dá mais realismo, procurei usar a linguagem própria, né? Claro, naquilo que fosse possível permitir que todo leitor compreendesse, né? Não podia ter diálogos em que ficassem incompreensíveis para o leitor que não vive aquela realidade. Então, também esse cuidado assim, de usar, mas dentro de um limite que não tornasse incompreensível para determinados leitores, né?
Bom, Renato, nesse livro, embora a tua enorme experiência na questão da segurança pública e do ramo policial do jornalismo, né, tu trata de pessoas, né, de pessoas comuns. Como que a gente pode refletir um pouco sobre como o jornalismo trata essas pessoas, né, no cotidiano? Existe uma dificuldade de lidar com as pessoas que acabam sendo envolvidas, né, indiretamente, né, no crime, mas pois estão presentes no ambiente ou estão... Existe uma dificuldade, como que é? Porque nesse livro eu acho que a gente pode fazer uma reflexão, né? Sobre o quanto as comunidades sofrem.
Exato.
De uma forma indireta por coisas que, invariavelmente, elas não querem ou não provocaram.
Exato. É uma coisa assim que eu acho que eu sempre procurei chamar a atenção de colegas, assim, para eles verem assim, que as pessoas de periferia... As pessoas honestas, as pessoas trabalhadoras são as maiores vítimas da violência. E não é assim que aparece na imprensa e não é assim que aparece que a sociedade pensa. Porque a sociedade não conhece aquela realidade. Muitas vezes a sociedade criminaliza a pessoa para ela morar na periferia, sabe? O restante da sociedade. E a imprensa, às vezes, também acaba agindo dessa forma, criminalizando aquelas que são as maiores vítimas. E algumas realidades que não se conhecem, que são importantes, que o judiciário deveria conhecer, que o Ministério Público deveria conhecer. Eu falo no caso ali de uma idosa que foi obrigada a esconder droga na sua casa. Isso é muito comum. Porque quando o traficante numa periferia descobre que vai ter bandido policial, ele esconde a droga na casa de alguém que ele entenda que não vai causar suspeita. Eu tive uma comunidade em Viamão que eu soube que eles obrigam pessoas de uma igreja evangélica a esconder armas. Então, são realidades. Só que, claro, são muitas coisas assim que eu não pude contar no jornalismo, porque essas pessoas fatalmente seriam mortas. As pessoas, tive muitos relatos durante o jornalismo que as pessoas me imploraram para que não publicasse, porque os traficantes saberiam que eram as que teriam me delatado, mesmo não identificando, e elas correriam risco de vida, suas famílias. Mas então, existe toda uma questão, porque o crime do tráfico nas vilas ele se torna mais nocivo porque ali o Estado está ausente. Então, ali o tráfico domina, mas as pessoas vivem oprimidas e muitas vezes são obrigadas a fazer coisas que jamais fariam. Um comerciante obrigado a pesar droga, porque tem uma balança no seu comércio, alguém esconder armas, alguém esconder drogas, uma criança. Uma coisa me chamou atenção numa comunidade, quando a gente foi apresentar o Distrito Central, que uma criança ficou feliz por ter uma atividade no centro comunitário, que uma comunidade desenvolvida no turno inverso da escola, porque ela ficou feliz porque ela disse não precisa ficar ali pela onde ela mora, que onde os traficantes obrigavam a ir levar recados, a fazer isso, fazer aquilo. Então, é uma série de coisas que as pessoas não sabem e realmente acontecem nas comunidades, certo? Uma população oprimida. Então, também com esse livro, assim, eu venho... mostrar isso, a realidade de que é um universo de uma maioria esmagadora de honestos, mas que vive sob a opressão do tráfico de drogas, e que aqui do lado de cá a gente acaba fazendo julgamentos precipitados e colocando todos no mesmo nível mesmo.
Uhum. Renato, tem uma questão aí que tu traz que eu acho que é bem interna também das comunidades, que é a questão da percepção das próprias comunidades para a violência, né? Para com a violência, né? Que é a impressão de que algumas pessoas têm o quanto a presença de patrões do tráfico traria segurança para as comunidades.
Exato.
E o quanto essa reflexão é importante, né? Sabendo que, na verdade, para a maioria das pessoas é normal tu dizer, não, crime não é bom.
Sim, claro.
Mas também, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes.
Exato.
Assim, né?
O traficante, quando ele não age só da forma opressiva, da forma violenta, ou a forma de ameaças, né? Quando ele não obtém o que ele quer só dessa forma, ele tenta ser... digamos assim, ele tenta conquistar a simpatia da comunidade, tentar puxar a comunidade para o seu lado. Aí o que ele faz? Ele faz o que o Estado deveria fazer. Ele faz... ele eventualmente distribui remédios para a pessoa que precisa, ele faz festas para as crianças, e ele principalmente procura fazer o papel de polícia, né, naquela região. Embora é uma contradição, que são criminosos, mas papel de polícia. O quê? Não permitir que roubem naquela comunidade, que cometam assaltos, que façam isso, façam aquilo. Então a gente vê muitas vezes assim, as pessoas se iludindo com isso. Já vi comerciantes pedirem ajuda para traficantes para resolver o problema de que o seu comércio está sendo assaltado frequentemente. Certo? Então, muitas pessoas se iludem e acham que o tráfico é uma solução. Por quê? Porque os traficantes, espertamente, vão tentar ocupar o espaço que o Estado, as brechas que o Estado deixa, né? Inclusive, com assistência social, assistência econômica. Quando possível, os traficantes fazem isso. E aí as pessoas se iludem. Então, algumas pessoas acham, ah, que bom quando fulano, quando o traficante fulano dominava aqui, porque era assim, assado e tal. Mas, no fundo, esse mesmo traficante, ele está colocando essa sociedade em risco, porque pode haver batida policial, pode haver invasão de grupos contrários. Ele também está ali gerando mau exemplo e iludindo jovens que acabam acreditando no mito do dinheiro fácil, né? Muitos adolescentes acabam entrando no tráfico porque vem circulando lá um traficante que demonstra, ostenta poder, ostenta um certo poder econômico, tendo um bom carro, tendo... Então, isso tudo, então, não adianta. O tráfico, ele é prejudicial à comunidade, mas há quem se iluda e tal.
Uhum, sim. Renato, qual a liberdade que a ficção te dá? Antes tu mencionou que tem várias histórias, né, que
isso.
Tu não poderia publicar no jornalismo, uhum. Né? Pelo perigo, claro. Para as próprias fontes, né?
Exato.
E qual que é essa liberdade, né, que a ficção te dá?
Exato. A ficção me dá a liberdade de criar... Como eu crio um mundo fictício, certo? Embora tenha usado a Restinga Velha como base, mas por uma homenagem aos primeiros moradores, que para mim foram grandes heróis, mas eu usei números de núcleos fictícios, né? Esses núcleos não existem, os núcleos na Restinga são com outros nomes. Então, sem essa localização geográfica que o jornalismo exige, eu posso contar histórias ali sem tá, digamos assim, dando indícios de quem foi que viveu aquilo, de quem... Então, isso em relação ao jornalismo de segurança pública, que eu exerci durante muito tempo, eu acho que isso é uma grande facilidade, uma grande possibilidade que a ficção me dá, assim, de criar um mundo fictício, mas botar as histórias reais nele.
Bom, Renato, esse teu livro é o teu primeiro romance, né?
Isso.
Tu tem pretensões para novas investidas na ficção?
Tenho sim. Claro, no momento agora estou trabalhando em um não-ficção, que é a sequência do primeiro livro,
sim.
Né? Mas depois, na sequência desses, já pretendo voltar à ficção. Já tenho até ideias, de repente, para uma sequência da Cor da Esperança e tal, já tenho até ideias. Porque gostei muito de trabalhar a ficção. As pessoas que estão me dando feedback até agora estão sendo muito positivo, as pessoas elogiando bastante. Então, eu acho que tenho aí... eu acho que tenho como continuar, assim, de certa forma, agradando as pessoas, levando uma boa literatura para as pessoas.
Bom, com certeza, Renato. Eu indico o livro, né? Gostei muito da obra e quero te parabenizar. E estamos encerrando o nosso programa agora. Quero agradecer muito a tua presença aqui na Rádio da Universidade.
Eu que agradeço o espaço sempre.
Hoje no Folhetim conversamos com o autor Renato Dornelis e abordamos o livro A Cor da Esperança, obra dele que sai pela Falange Produções. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Otávio Nascimento. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.